Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a ferrugem asiática na atual safra de soja 19-20. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Cláudia Vieira Godoy, ela que é pesquisadora da Embrapa Soja, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vinda, Cláudia, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Tudo bom?
Cláudia, a gente vai, inclusive, colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar o site do consórcio antiferrugem, mostrando aqui os pontos em vermelho com os casos já detectados da ferrugem asiática no Brasil. E a gente vê ali um destaque para o Paraná com mais casos do que outros estados. É justamente ali onde teve os primeiros casos ali no Paraná, onde tem mais casos até o momento no Brasil, né?
É, na verdade, a gente tem um maior número de ocorrências relatadas hoje no Paraná, mas, na verdade, isso não indica que não possa ter também nos outros estados, né? A gente tem um monitoramento muito bom que acontece no Paraná, né? Por ter as cooperativas também ajudando a gente nesses informes, né? E a gente teve esse final do ano que o pessoal, às vezes, está meio fora das lavouras, né? Então, agora a tendência também é de aumentar, também pelas chuvas de janeiro, né? Isso favorece bastante a ocorrência da ferrugem, né? Então, a condição climática agora de dezembro e janeiro, ela tende a favorecer a ferrugem e são os meses que normalmente a gente tem um maior número de relatos no site.
É, justamente esse era o próximo tópico que eu queria abordar. É, ainda há possibilidade desses números de casos aumentarem agora aí nos próximos dias?
Sim. Normalmente, tradicionalmente, são os meses que aumentam em função das condições climáticas, né? E tem bastante lavoura já no fechamento, né? A gente já tem algumas regiões com soja colhendo, esse ano a gente teve um atraso de semeadura, né? Mas a gente tem muita lavoura nova, né? Mas o que a gente observa é que os produtores, eles vêm fazendo as aplicações, né? Então, as lavouras, elas estão protegidas, né? Então, a gente tem alguns relatos, mesmo em lavouras com fungicidas, mas assim, a situação ela está sob controle. Embora a gente tenha essas ocorrências de ferrugem no site, as lavouras estão protegidas, né, com fungicidas. A gente não tem nenhum caso onde tem uma epidemia de ferrugem, né? São situações onde ele observa a ocorrência da ferrugem, mas as lavouras estão protegidas.
E aí, Cláudio, o que a gente consegue ver de diferença dessa safra para a safra passada, onde nessa época a gente já tinha um número de casos maiores registrados, né?
É, a safra passada ela foi bastante atípica, né? Porque a gente começou uma semeadura muito cedo, a ferrugem entrou cedo, mas a gente teve um veranico em dezembro e janeiro, né? E esse ano, de uma forma bastante diferente, a gente não conseguiu plantar cedo, ela atrasou o plantio. A ferrugem ela está entrando mais tarde, mas a gente tem muita lavoura nova, né? Então pode ser que a ferrugem venha mais forte, porque a condição climática ela está favorável, né? Então, embora o relato tenha sido mais tardio, as lavouras estão mais novas, né? Então pode ser que a ferrugem seja mais forte do que o ano passado. Ano passado a condição climática ela não favoreceu a ferrugem em função do veranico, né? Então a gente está com uma soja bonita esse ano, né? E sempre que a gente fala que o clima está favorecendo a soja, ele favorece a ferrugem também. Então, a gente está recomendando que os produtores tomem um cuidado maior com a ferrugem esse ano, porque o clima está favorecendo bastante a doença e as lavouras têm muita lavoura nova ainda no campo, né? Então, é um ano para se tomar bastante cuidado com a ferrugem.
E aí, diante disso, qual que é a recomendação da Embrapa para os produtores? Que tipo de precauções, de cuidados eles precisam ter nas suas áreas de soja?
Para as lavouras que estão mais atrasadas, sempre trabalhar com os produtos mais eficientes e fazer a adoção de multissítios, né? Porque a gente tem um problema de resistência do fungo aos fungicidas, né? Então, muitos produtos eles podem não funcionar nessas situações de alta pressão de doença, então sempre fazer a adoção do multissítio para aumentar a eficiência desses produtos, né? Não trabalhar como se fosse o ano passado, onde a gente teve uma condição climática que não favoreceu a ferrugem e eles tiveram muito escape, né? Então, nunca se basear na safra anterior. Esse é um ano bem diferente, é um ano que pode ser bastante favorável à ferrugem. Então, trabalhar com uma situação de alta pressão de doença para controlar essa doença, que pode reduzir bastante produtividade.
E aí, diante, né, dessas condições climáticas favoráveis, até aquelas áreas que ainda não registraram casos ou que registraram poucos casos também podem aparecer com a incidência da ferrugem?
Pode. Janeiro é o ano que começa a aumentar, né? Às vezes a gente não tem nada registrado na região por falta de monitoramento também, né? Então, não significa que não ter o ponto no, na região que não tenha ferrugem. E aqueles produtores que forem achando a ferrugem ajudar a gente a colocar os pontos no site, né? Então, eles podem fazer esse relato para a gente, que a gente vai colocando essa informação no site, né? O Paraná, normalmente, ele tem mais pontos em função da malha que a gente tem aqui de monitoramento, né? Tem a Emater também fazendo esse mapeamento com os caça-esporos, né? Rio Grande do Sul hoje também tem os caça-esporos também, já começa a aparecer os pontinhos cinza, né, que são caça-esporos, né, são as armadilhas caça-esporo. Então, o produtor ele pode ajudar a gente também a alimentar o site, né, informando sobre as ocorrências de ferrugem, né, para avisar os vizinhos, então, que a doença apareceu na região.
E aí, uma vez identificada a doença nas proximidades, esses trabalhos aí de aplicações de prevenção do produtor precisam ser intensificados?
É, o controle, na verdade, ele tem que ser preventivo, né? Mas o que a gente sempre orienta é que, à medida que a ferrugem já está presente, é que se passe sempre a fazer a utilização do multissítio, sempre para aumentar a eficiência do controle dos fungicidas, né? Então, nunca se deixe de usar o multissítio junto com os fungicidas.
E aí, aquele produtor que identificar a ferrugem na sua propriedade quiser contribuir com o consórcio, incluir ali esse ponto no mapa, até para alertar o pessoal da região, que caminho ele deve seguir para reportar esse caso de ferrugem?
Ele pode enviar a informação para o SAC aqui da Embrapa Soja, né, e com a ocorrência, e a gente vai entrar em contato, então, para fazer a inserção aqui no mapa do consórcio antiferrugem. Ou comunicar algum dos laboratórios do consórcio que fica na região, né? Dentro do site do consórcio tem uma aba dos laboratórios onde ele pode visualizar quais são os laboratórios da região que ele pode estar entrando em contato, e esses laboratórios eles podem inserir essa ocorrência diretamente no mapa.
Cláudia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da ferrugem, fazer esses alertas também para o produtor. E se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
É, a nossa mensagem é assim, é nunca se basear na safra passada, né? Esse é um ano que a gente está com muita lavoura atrasada ainda, né? Muita lavoura nova. Então, para o produtor tomar cuidado, porque a ferrugem ela pode ter um comportamento bastante diferente dos últimos anos. Nos últimos anos, a semeadura ela permitiu um escape muito grande e isso pode não acontecer esse ano, né? Então, os plantios que estão mais atrasados, o produtor tem que tomar um cuidado adicional para não perder com essa doença, né? O ano que favorece a soja, ele tende a favorecer bastante a ferrugem também.
Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
De nada, será um prazer, Guilherme.
Essa é a Cláudia Vieira Godoy, ela que é pesquisadora da Embrapa Soja, conversou com a gente para traçar um cenário do atual impacto da ferrugem asiática no Brasil. A gente acompanhando os dados da ferrugem asiática pelo site do consórcio antiferrugem da Embrapa Soja, a gente verifica especialmente o Paraná com mais números de casos, 15 casos já registrados no estado, justamente ele que foi o primeiro estado a registrar a presença da doença. A Cláudia destacando que essa safra apresenta um cenário bastante diferente da safra passada, onde o plantio foi mais cedo, a entrada da ferrugem também foi mais cedo, mas aí um veranico entre dezembro e janeiro brecou, freou um pouquinho o avanço da doença. Nessa safra, os trabalhos de plantio se estenderam até mais tarde, então a gente tem ainda muitas lavouras novas, recém-implantadas, e aí as condições climáticas de mais chuva em dezembro e em janeiro podem aumentar o índice de casos de ferrugem. Então, apesar de, no momento, os casos serem menores do que os registrados nesse mesmo período do ano passado, a possibilidade ainda pode ser de mais casos no final da safra. Então, o produtor precisa ficar bastante atento, continuar realizando os seus monitoramentos nas lavouras, os seus manejos, aplicações de defensivos preventivos para buscar burlar, escapar da ação da ferrugem asiática que prejudica tanto a produtividade nas lavouras. Então, o conselho, a recomendação da Cláudia, pesquisadora da Embrapa Soja, é que o produtor faça o seu monitoramento das suas lavouras e, caso seja identificado algum caso na sua região, que procure a Embrapa Soja, procure os laboratórios credenciados juntos ao consórcio antiferrugem para fazer essa análise e poder incluir esse caso no mapa do consórcio antiferrugem, até para servir de alerta para os outros produtores da região poderem intensificar os seus trabalhos de cuidados nas lavouras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.